Manhã de sexta-feira, hoje, 15 de agosto do ano de 2025, estamos começando mais uma edição do Prefeitura em Ação. Para você ligado e para você ligado, uma ótima manhã de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos à nossa edição desta sexta-feira. Hoje, nos estúdios da Rádio Cidade Verão, secretário de Fazenda, Jerry Pinheiro, Rafael Garcia, secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Arlene Boaroli, diretor de Resíduos Sólidos aqui do nosso município, e também o Júlio, técnico da Cepagro, que vai falar um pouco da UVRO, e a Tainara também, né? Tá aí com a gente. Tainara, é Costa ou Silva? Os dois, né? Costa e Silva. Daqui a pouco a gente vai falar muito de UVRO também, e você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo e as novidades por aqui. Nos estúdios conosco, então, vamos bater o papo aqui primeiramente com o nosso secretário de Fazenda, Jerry Pinheiro. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Prefeitura em Ação.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cidade Verão. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo, né? A primeira vez que eu vim aqui foi para falar um pouco
Tá meio nervosinho, né?
Isso. Falar um pouco do IPTU, né? E agora a gente vem dar uma notícia bem, bem bacana aqui pro para a cidade.
Bacana mesmo, hein? Secretário Neto de Agropecuária e Meio Ambiente, também seja bem-vindo. Muito bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, GR secretário, diretores, Tainara, Júlio. Bom dia, ouvintes.
Ô, Jair, vamos começar com você aqui, porque a novidade é boa, né? A partir de segunda-feira, dia 18, a próxima segunda, portanto, dia 18 de agosto, começa o Refis 2025. É isso, né?
É isso mesmo.
Como que vai ser? Como que a prefeitura estudou para implementar o Refis 2025?
Vamos lá, Paulo. É interessante a gente dizer que isso daqui também é um reflexo lá do início da gestão, de quando o prefeito atendeu grande parte da população, ouviu os anseios da população. E isso gerou que nós estudássemos a possibilidade, de fato, de fazer um tipo de uma saída para o pessoal. Como que você vai, como que você pode, como que a prefeitura pode auxiliar ao contribuinte a sanar suas dívidas, né, de uma maneira legal. Uhum. E o Refis é essa via legal que a gente pode fazer. Então, o prefeito vem já há um bom tempo insistindo, Jerry, vamos fazer isso o quanto antes, porque foi essa sensação que ele teve. A gente precisa fazer isso nesse nosso primeiro ano de mandato.
A gente tem um nível de inadimplência muito grande, Jerry?
A gente não tem um nível tão grande de inadimplência, mas é interessante a gente pensar no pequeno também, né?
Sim,
um pouco,
claro.
Também ele faz diferença para a população, né?
E qual o objetivo principal do programa do Refis 2025?
Então, o Refis, para quem não sabe ainda o que é o Refis, né, é um programa de recuperação fiscal. Então, se você tem uma dívida com a prefeitura, não são todas as dívidas, tá? Dá para a gente falar um pouquinho depois quais, que não podem ser atingidas, mas se você tem uma certa dívida com a, vamos colocar o exemplo IPTU.
Uhum. Tá? Eu acho que é um dos mais.
É um dos que tem mais.
Tem mais,
E essa dívida, ela venceu até dezembro de 2024, tá? Você pode solicitar um reparcelamento dessa dívida. Só que nesse reparcelamento é cobrado juros, multas, né, correção monetária. E o Refis, ele dá essa possibilidade de você isentar multas e juros. Uhum. Tá? Isso que é muito legal do Refis. Então, você tem três linhas do Refis. Digamos que você chega na prefeitura e fala assim, olha, eu quero pagar a dívida que eu tenho com a prefeitura à vista. Tá? Então, você vai ganhar 100%, você ganha isenção de multas e juros. Tá? Uhum. Então, você vai pagar o grosso da sua dívida, tá, mais a correção monetária. Digamos que você tenha outra possibilidade, até 12 parcelas, você vai ganhar 80% de desconto de juros e multas. E a terceira opção...
vai parcelar
opção,
em 12 vezes, né?
Isso, em 12 vezes. E a terceira opção, até em 24 vezes, você vai ter 60% de desconto. Tá? Isso que é fantástico.
É bacana, né? Quer dizer, só vai ficar com dívida de IPTU ou dívida com o município quem, né, realmente não procurar ali.
Quem
porque
realmente não procurar.
Você faz a soma hoje, por exemplo, lá, o IPTU R$300, com o juro vai estar R$400, vai chegar lá, vai ser R$300 só a correção monetária.
Correção monetária, que é a inflação, IPCA.
Quer dizer, o que for de juro vai ser descontado, então vai pagar praticamente sem juro nenhum, praticamente sem juro mesmo, né?
É
100% sem juro, né? Aí se você parcelar em 12 vezes 80, se você parcelar em 24 vezes 60%.
60%, perfeito.
ITBI, honorários advocatícios, né, tributos de Simples Nacional, dívida do Tribunal de Contas, esses entram também?
Esses não entram.
Esses não entram.
São dívidas que muitas vezes elas não competem ao município, tá? A gente não pode mexer nesse tipo de coisa.
Uhum. Então... A adesão começa então na segunda-feira, vai até quando, Jair?
Começa agora, dia 18 de agosto, né? E uhum. vai até dia 18 de novembro. O que eu vou pedir para a população? É uma faixa de 3 meses aqui que a população não deixe tudo para a última hora. Porque o que a gente não gosta de ver é as pessoas fazendo fila ali na parte da tributação. Embora a gente esteja preparado para atender a população, seria legal não deixar para a última hora. Tem a opção também de você, que eu acho que é inteiramente... cabe aqui bastante falar, a gente tem um aplicativo, tá, que é de... Que esse aplicativo, ele se chama UnDoc, que você pode fazer o protocolo digital via esse aplicativo. Uhum. Que é o que o pessoal conhece, o protocolo digital da própria prefeitura, que você entra lá no site da prefeitura e tem a seçãozinha lá, protocolo digital, onde você protocola os seus pedidos.
Sim.
Tem também via celular, aplicativo no celular, que a pessoa pode instalar e pode fazer via na sua casa, no seu trabalho, pelo celular.
Esse é um meio, né? Mas ele pode ir até a prefeitura e solicitar
pode
também,
pode ir,
né,
até a prefeitura solicitar. Se tiver alguma dúvida, vai à prefeitura. Se você não sabe, essa minha dívida, posso ou não fazer o refis? Nos consulte, não deixe passar.
Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode falar aqui. Primeiro, não precisa ir todo mundo na segunda-feira.
Porque
tem um prazo, né?
Isso.
E depois, é claro, não deixar para a última hora também, para não acumular muita gente lá.
Isso, às vezes você precisa de alguma documentação que você não vai ter em mãos, você não vai ter tempo de correr atrás, então... Não deixe para a última hora.
Ô, Jerry, a gente fala sempre, né? O pessoal que está em atraso com o governo municipal. Caso ele não pague, o que acontece nesse caso, se ele não paga a sua dívida com o município?
Caso ele não pague, ele entra em dívida ativa, ele vai para a dívida ativa e isso daí vai para a cobrança judicial. Daí.
Uhum. Tá. E quem está na dívida ativa também entra no
também
refis?
Também entra no refis.
Então as informações estarão lá mesmo, né, na Secretaria de Fazenda. A forma de adesão é você, a partir de segunda-feira teremos também as informações no site da Prefeitura, né? E deixa eu ver o que mais aqui.
Tem uma coisa interessante, Paulo, que é importante salientar aqui, é que uma vez que você adere ao refis, você tem 5 dias para você pagar a primeira parcela. Por quê? Porque senão, se você passar esses 5 dias úteis sem pagar a primeira parcela, o refis ele vai ser cancelado, ele vai ser estornado. Tá, então,
entendi.
Que a pessoa que faz o refis esteja bem atento, que após 5 dias ele é estornado.
Tá? Muito bem. Tem um impacto esperado aí de resultado financeiro?
O impacto de você colocar o refis é você abrir mão da receita de juros e multas, né,
uhum.
Paulo? Isso daí é enviado para a Câmara, é feito esse estudo de impacto, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou. Para quem não sabe, o refis é via lei complementar, né? Então tem que passar pela Câmara. Por quê? Porque o município está abrindo mão de uma receita.
Vale lembrar que já foi aprovada as duas, né? Na Câmara aprovado. Municipal, foi já também divulgado no nosso Diário Oficial e agora a gente começa a partir de segunda-feira, então, com o refis 2025. Mais algum destaque, Jerry?
Eu acredito que ficou claro, é só isso mesmo.
Maiores informações é só entrar no site da Prefeitura e até a Secretaria de Fazenda também. E vai ser muito atendido tirar suas dúvidas lá. É isso, né, Jerry?
É isso aí, estamos à disposição para quem precisar. Pode chegar lá, que a gente vai atender com bastante carinho. E é isso aí.
Muito obrigado, então, pela sua participação. Vamos ao API aqui do Refis 2025. A gente volta falando aí com o secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Neto.
Atenção, contribuintes. A hora é agora. Chegou a oportunidade que você esperava para regularizar seus débitos com o município. Aproveite o Refis 2025 e pague à vista com até 100% de desconto sobre juros e multas. Ou, se preferir, parcele em 12 ou 24 vezes com descontos progressivos. Mas atenção, a adesão vai até 18 de novembro. Faça sua solicitação online no site www.stitaipu.com.br br.gov.br na aba Protocolo Digital. Dúvidas? Ligue para 45-3541-1184 ou vá até a Prefeitura de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Refis 2025. Regularize sua situação e fique em dia com o município. Secretaria Municipal da Fazenda. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu.
Prefeitura em Ação.
Prefeitura em ação. Transparência e compromisso com a nossa gente.
É, Prefeitura em ação, transparência e compromisso com você, amigo itaipuense. Vamos lá, Neto, chegando na roda aqui. Ô, Arlênio, Baroli, senta aí também, vamos bater um papo junto. Neto, essa semana, né, a gente teve aí a reinauguração da Horta Municipal. É, devido aí uns últimos dias de trabalho, a gente conseguiu inaugurar aí na... Foi que dia mesmo?
Foi agora, quarta-feira, dia
14. Quarta-feira, inauguramos. Como que foi o trabalho da reestruturação para para inaugurar a Horta Orgânica Municipal?
Bom dia novamente aos ouvintes. Foi dia 13, né, quarta-feira. Ah, como o Paulo já muito mencionou, foi uma reinauguração, né? O espaço é público, é municipal, já existia com essa finalidade. Porém, com algumas ressalvas, né, e condições que impossibilitava já o começo da gestão chegar trabalhando. Então foi um longo processo, né, de adaptação, de melhorias, tudo que compete para ela funcionar, né? Então desde a doação, canteiros, parte elétrica, parte hidráulica, para a gente poder chegar nessa data e devolver para o município.
Inaugurada prontinha, qual que é a importância da horta para a população itapense?
É, Paulo, o que vai ser produzido, né, as verduras aí das mais diversas, de acordo com as épocas de plantio, é a consequência do que vem antes disso, né? A horta, ela é importante para trabalhos com população, os idosos, escolas, crianças, né? O contato com a terra, o contato com o campo, as aulas práticas. Então, o alimento, ele vai ser um a mais, né? A pessoa vai poder cuidar, cultivar e, com todo o apoio do município e dos servidores lá alocados, depois levar essa verdura, essa salada da sua casa,
né? Tem ali a parceria com a Itaipu também, o Conselho dos Municípios Lindeiros, né, Neto? Que contribui com o programa Linha Ecológica. Como que é esse? Qual é a contribuição do município para a Linha Ecológica?
Legal, Paulo. A Itaipu, né, como todos conhecem, é uma grande geradora de energia, né? Uhum. Uma das maiores, a maior hoje em energia em atividade no planeta. E ela também ajuda os municípios através de convênios, né? Vários convênios. Um deles é, igual o Paulo comentou, Linha Ecológica. Esse Linha Ecológica, ele... A Itaipu oferece, né, ela subsidia um oficineiro especializado em construção de horta. Então, utilizamos desse convênio, dessa linha ecológica, para trazer um oficineiro e, juntos com os idosos do Conviver na supervisão da dona Ilza, fazer essa atividade. Então, conseguimos linkar a reinauguração com uma atividade também já na sua inauguração.
Neto, a gente viu ali que o espaço é bem grande, né? Quase 7 mil metros quadrados ali, né? Quer dizer, vai muita verdura, vai muita produtos plantados ali. E aonde serão distribuídos? De que forma será distribuída essa?
Boa pergunta. Ainda estamos organizando, né? Ainda as instituições bem certinho. Hoje é quase 7 mil metros quadrados, né? Aí tirando uma parte verde, construções e adequações, sobram 5 mil metros quadrados de canteiro, que resultou em 31 canteiros, mais ou menos de 100, 120 metros cada. Então é bastante canteiro. A nossa ideia inicial é ser um ponto de apoio para instituições, o pessoal comenta muito e pede nessas festas de igreja, festas sem fins lucrativos. Então tudo é doado, né? Então o que puder ganhar... É mais lucro para a comunidade e para os seus devidos fins. E também, como eu comentei anteriormente, a parte pedagógica. Então vamos distribuir alguns canteiros para as secretarias competentes de saúde, educação, assistência social ou outras entidades sem fins lucrativos no município, para lá estarem cultivando e depois poderem destinar da maneira adequada o produto.
Quer dizer, tudo que for produzido ali vai voltar para a população.
Isso, de forma gratuita.
Beleza, mais algum destaque lá na secretaria, Neto?
Não, vale ressaltar, Paulo, rapidinho, lembrando agora, a Jaque da ACO, né, me lembrou, dia 18, próxima segunda-feira, é o Dia Mundial do Campo Limpo. Então, onde que isso impacta a população urbana, né? Vale ressaltar que toda a embalagem de agroquímico, né, agrotóxico, que seja agroquímico, que os produtores utilizam para nos alimentar, para virar, ela é destinada para uma instituição, né, chamada ACO, né, com apoio da Impev. Então toda essa embalagem, ela é reciclada, ela é feita uma lavagem especializada com produtos especializados, equipe treinada, e tudo isso é reciclável, né? Então vale ressaltar que é o Dia Mundial do Campo Limpo, próxima segunda, e só ressalva que a agricultura também é de subsistência, né? Também ela é ecológica, também ela é ambiental, e nada é poluído, né? Ao contrário, né? O produtor, o agricultor hoje, ele é uma das pessoas que mais contribui com o meio ambiente.
Ontem a gente falando também sobre isso aí, a gente teve os alunos lá recuperando a nascente lá, não teve?
Isso, legal ressaltar
também. O pessoal
do
colégio Arcangelo Nandi, né, esteve lá, né?
O segundo ano do Arcangelo Nandi, agradecer a diretora Aisha que organizou e a diretora do colégio também que aceitou a
diretora é o Juliano lá, né?
Eu acho, eu não tenho certeza.
É o Juliano? É o Juliano.
Diretor.
Diretor.
Então Juliano. É isso. Obrigado, Juliano. Fiquei falado com a pedagógica. É, então, assim, fizemos um... Aproveitando o espaço da horta, existia um olho d'água lá, né? Uhum. Aí não é uma nascente, um olho d'água, né? Tem algumas especificações para definir. E através dessas oficinas da linha ecológica, nós também fomos contemplados com uma recuperação de nascente. Então, utilizamos aquele espaço para também fazer essa atividade, recuperar esse olho da água, deixar ele bonitinho, né? Agora vamos para a segunda etapa de reflorestamento em volta. E também fazer uma atividade com os alunos do Arcângelo Nandi do segundo ano.
E bacana, hoje estaremos divulgando as ações então dos alunos lá do Arcângelo Nandi, recuperaram a nascente ali próximo à Horta Orgânica Municipal. Neto, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volto sempre aí trazendo novidades da Secretaria, que a gente vai continuar com o papo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente com o Arlênio, diretor de Resíduos Sólidos. Beleza? Valeu, um abraço.
Valeu, obrigado.
Vamos lá, Arlênio, bom dia, seja bem-vindo também ao Prefeitura em Ação, que tá rápido hoje, né?
Tá rápido e rasteiro. Bom dia, Paulo, bom dia, Duda, bom dia, Neto, Júlio, Tainara, o Jé já voltou ao trabalho, precisa preparar o refis. Mais uma vez aqui, de muitas vezes, né? Uhum. Fazer uma fofoca aqui hoje. Tem alguém que é ouvinte assídua, e desde estagiária, desde menininha, hoje ela está a primeira vez na rádio, está emocionada.
É verdade,
depois,
né?
Depois é a primeira entrevista dela.
Será que ela é mais nova ou mais velha que a rádio?
Eu acho.
É um pouquinho mais velha, né?
Um ano só.
Um ano só, Tainara? Olha, um ano, cara.
É.
Chega aí, Júlio, também. Vamos falar. Ô, Arlene, apresenta o Júlio pra gente aí. O Júlio, que é o técnico da Cepagro, que tem esse papel fundamental aí na Unidade de Valorização de Resíduos Orgânicos aqui no município, que é a UVRO.
Eu vou aproveitar o caminhão da Caresse que está passando lá, ó, e vamos puxar o link, né? Então, a Caresse, ela está desde 2004, né, fazendo esse brilhante trabalho, na qual a gente está diariamente junto com a Caresse ali, né, fazendo todo um trabalho de... para cada vez o município ter mais essa questão ambiental e a recolha dos e o destino correto dos resíduos. E Santrezinha foi contemplado num projeto da nossa mãe Itaipu, né, vamos chamar assim, nessa parceria grande, parceira, essa sigla importante, essa empresa importante para a região, como o Neto já bem disse ali. Esse trabalho, esse projeto foi escolhido para Santrezinha, é um projeto que... Ele, como ontem eu ouvi essa frase, que ele, a compostagem existe desde os primórdios lá do tempo dos imperadores, enfim, lá do tempo dos descobrimentos dos países ou do mundo, né?
Uhum.
Então, Santrezinha foi contemplado no sentido que hoje ainda todo o resíduo orgânico, aquele lixo molhado, aquele lixo sujo, aquela casca de fruta, enfim, ainda vai para o aterro uma boa parte. E o nosso projeto ainda ele não é divulgado amplamente assim na mídia geral. Aos poucos nós vamos informando. Tivemos a primeira fase, que foi a recolha nas escolas, já está sendo processado, né? Mas vamos falar do Júlio. Eu só fiz esse link para dizer que tudo isso graças ao trabalho de um técnico, que já faz esse trabalho lá em Florianópolis, e o programa previu a contratação de um técnico, e felizmente que foi o Júlio, né? Que bom que felizmente foi ele, tem um conhecimento muito grande, tem toda uma história. Na próxima entrevista, vamos pedir para ele trazer o aparelho que ele toca ali, que depois ele vai falar o nome, que eu sempre esqueço.
Ah, ele toca também?
Ele toca e canta e cria musiquinha. Porque tem um trabalho muito didático, ou seja, o Júlio ele vai completar a apresentação dele, mas ele tem um papel muito importante na concepção desde de escrever o projeto, montar, trazer para o município, apresentar junto para Itaipu e a sequência que nós estamos dando agora. O projeto por si só, até então, até final de 2024, é apenas um prédio que foi inaugurado no dia 26 de dezembro, né? E a partir daí precisava da vida lá dentro da gestão, e a partir daí nós assumimos, e esse projeto nasce então em 2025, já na prática, desde o primeiro dia a gente já assumiu lá, já começamos a colocar a nossa energia para transformar em realidade, e hoje está acontecendo, busca nas escolas. Ontem tivemos a primeira conversa já para definir já a data com os grandes geradores, que o Júlio vai estar explicando, a Tainara também vai explicar, e é isso aí, a nossa parte é estar sempre linkada com aquilo que a gente tem no futuro aí, para o bem de Santa Terezinha.
Vamos lá, Júlio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes, o Arlênio aqui, nosso diretor, o secretário Rafael, a técnica aqui da UVRO Tainara, um grande prazer estar participando aqui com vocês.
Ô, Júlio, eu ontem eu estava na palestra que vocês deram lá para os grandes empresários, grandes o quê mesmo, Arnaldo?
Grandes geradores,
né? E a gente vê o teu entusiasmo com o projeto, né? Para quem não sabe ainda, o que é a UVRO?
Então, a UVRO é a Unidade de Valorização de Resíduos Orgânicos. Aqui no Paraná, tem um histórico que a Itaipu estimulou, né, a criação das UVRs. Uhum. Então, a ideia foi, a partir dos orgânicos, então, criar essa referência, porque se observou que as cidades, né, para elas terem índices representativos de reciclagem, tem a parte dos secos, mas o orgânico representa 50%. Né? Uhum. Então, teriam que também envolver a parte dos orgânicos para ter um índice considerado de reciclagem nas cidades.
Sim, muito bacana. E a ideia, então, é diminuir, na verdade, a proporção de resíduos que vai para o aterro sanitário aqui no nosso município, né?
Sim, para quem está em casa, né, e tem uma ideia, Santa Terezinha, ela hoje está em torno com 25 mil habitantes e pela produção, né, por habitante de 800 gramas por pessoa, a gente produz aqui 600 toneladas por mês. Se a gente fosse exemplificar o que representa isso chegando no aterro por mês, são em torno de 120 elefantes indo todo mês para o aterro.
Haja vala, né?
Metade disso, 60 elefantes, é a nossa casca de banana, né, a sobra de alimento, de comida que a gente está ali produzindo na cozinha, né, e que poderia separar num baldinho ao lado para a compostagem. Então, a nossa ideia é focar nessa produção, que é um resíduo extremamente rico, como o Neto comentou da horta orgânica, ele vai virar um adubo que pode estar alimentando as hortas, né? Então, seguindo o ciclo.
E é isso, todo esse material vai ser reaproveitado como adubo para gerar por exemplo, usar a horta orgânica de exemplo aqui, quer dizer, não vai nem precisar adquirir adubo, esse adubo pode sustentar a horta orgânica, né?
Sim, no mês de julho, a gente, só ressaltar, né, o projeto começou em fevereiro, e as unidades educativas, que hoje são 14 que participam, elas já receberam os recipientes de coleta, então a gente está coletando 8 toneladas por mês das escolas. Uhum. E somando tudo que a UVRO está processando, a gente está em 100 toneladas por mês. Uhum. Isso representa que todo mês, a partir desse mês agora de agosto, a gente está tirando lotes de 20 toneladas de adubo por mês. Então agora todo mês, 20 toneladas vão estar abastecendo o município com esse composto.
Esse adubo será distribuído no município também ou terá uma comercialização dele?
A ideia hoje, a gestão ela está toda com o município. Uhum. E aí a ideia é a doação. Então, assim, já foi. O Arlênio comentou que a UVRO não está sendo tão divulgada ainda.
Sim.
Mas no boca a boca já tem muita gente indo lá buscar o composto. Mas oficialmente o lançamento está previsto ali para meados de setembro. Né? Então, a partir dessa data oficial, que depois vai ser divulgado o convite, aí é ter uma dinâmica de divulgação, inclusive aqui na parceria com a rádio, para ter momentos nas comunidades levando esse composto até para facilitar essa distribuição. Né?
Ô, Tainara, entra na roda aí. Que produtos que a minha vizinha está ouvindo o programa de rádio lá pode colocar, pode mandar lá para o UVRO?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Arlene, nosso diretor de resíduos sólidos, o Júlio, toda a equipe e o pessoal que está ouvindo. Eu fico muito feliz de participar, primeira vez, e é uma satisfação a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito ali na UVRO. Como o Júlio comentou, a gente, nessa primeira fase, a gente iniciou nas escolas, né, ali com a entrega de bombonas, são recipientes ali de 50 litros, onde a gente busca nas escolas esse recipiente cheio e deixa outro já limpo e higienizado, o que já facilita essa segregação ali na fonte, a separação, onde quem está manuseando esse alimento vai poder ali separar, que vai facilitar até o nosso trabalho na compostagem ali, né? E basicamente, o que pode ir, né, nessa compostagem? Quando a gente fala, parece um bicho ali de 7 uhum. cabeças, mas é muito simples. Basicamente, todo aquele restinho de comida, de lanche, guardanapo engordurado, palitinho de dente, palitinho de picolé, borra do café, o filtro do café, o sachê do chá, tudo isso.
Espinha de peixe,
ossos, tudo isso pode ir nesse recipiente e futuramente em um recipiente que vai ser entregado numa terceira fase aí para a comunidade, o pessoal vai poder fazer essa separação, porque esse esse material, esse resíduo, ele vai passar pelo processo de compostagem, deixando ser desviado para o aterro.
É, aliviando, na verdade, né? Ô, Júlio, eu estava olhando ontem lá, a gente mostrou até uns vídeos ali de como é o processo todo, né? A gente viu que ali na UVRO tem umas valas, né? Onde é produzido o adubo, quer dizer, chega esses ingredientes lá, coloca na vala, e depois essa vala é reutilizada?
Então,
como ali que faz ali aquele processo ali?
Sim, para quem está em casa, é imaginar, né, uma estrutura retangular acima do solo. Uhum. Né? Então a gente faz toda a arquitetura, então toda a moldura lateral de palha, de poda picada, e coloca o resíduo orgânico mais na parte interna. Né? Uhum. Então a gente vai alimentando com camadas, então todo dia de manejo esse telhado que seria de poda e palha também ele é aberto, formando uma nova moldura, e um novo alimento é colocado e depois coberto com um novo telhado. Então a gente usa uma leira por mês, ela chega ali a 1,50 m de altura e aí a gente deixa ela paradinha. Depois de 3 meses, vem a equipe da prefeitura com a retroescavadeira e faz um revolvimento. Mas ela ainda fica mais um mês até todo esse material ser alocado para uma baia, que é uma, a gente chama de estação, que ali ela vai finalizar essa maturação. Então Entendi. O composto fica pronto em 5 meses, para já estar bem estabilizado e próprio para ser usado para as plantas. Né?
E vale lembrar que faz o adubo, na verdade, gera o adubo líquido também, né? Porque tem muita água nesses produtos, né?
É, 70% do alimento, assim como o nosso corpo é água. Uhum. E dentro dessa composteira, a gente tem ação de bactérias e fungos que vão fazer o seu desenvolvimento ótimo ali de decomposição e gera uma temperatura interna de 70 graus. Então é tão quente que essa água, grande parte sai na forma de vapor, mas uma parte vai ser canalizado pelo sistema de drenagem. E diferente do aterro que produz o chorume, ali a gente tem uma calda nutritiva, né, com ingredientes orgânicos ali que foram separados. Então esse adubo líquido, ele é muito rico para as plantas também.
E não tem cheiro nenhum, né?
Então, ele maturado é para ter cheiro zero. Uhum. Tanto o composto, né, a gente tem que ter o cheiro de terra, como o adubo líquido, o cheiro zero. Então a gente identifica que ele já está apto para ser utilizado.
Ô, Tainari, quais são as metas aí para o futuro em termos de reaproveitamento da compostagem?
Agora, até ontem, a gente teve um encontro ali com os grandes geradores, né? Uhum. Acho que o Orlando já comentou um pouco, que seria ali as lanchonetes, supermercados, restaurantes. E a intenção agora é iniciar essa fase, onde a gente vai incluir esse pessoal nesse roteiro de coleta, e eles vão começar a fazer parte do programa, né? E futuramente, acredito que no primeiro trimestre do ano que vem, a gente inicie um primeiro bairro piloto, né? Onde vai ser distribuído um recipiente também para que possa ser feita essa segregação aí dos materiais e futuramente a gente poder expandir para toda a cidade.
Orlando, eu olho aqui, eu não vejo dificuldade nenhuma para a nossa população que já é tão acostumada, né, com a reciclagem aqui no município. Você vê alguma dificuldade para a população em geral, no caso?
Você me conhece, que eu sou entusiasta, né? Uhum. Então, tem gente que vê pedra, eu já vejo um asfalto lisinho.
Sim.
Certo? Eu, assim, muito
empolgado. Ou se tiver a pedra, a gente tira para passar também, né?
O Júlio é o técnico, a Tainara é técnica, e eu sou o louco da história. Eu já vou atropelar essas fases deles ali. Eu acho que nós vamos ter uma coisa que até saiu daqui desse grupo, do pensamento de algumas pessoas. E a gente viu, a gente não está inventando a roda, nós estamos copiando bem feito.
Sim.
Ontem alguém me perguntou qual que é o melhor. Eu estou com uma ideia, falei assim, pera lá, não vai, vai lá executar, depois você me conta. Mas por quê? Não, eu vou te dar ideia. Não, eu não quero a tua ideia, você vai executar. Então as ideias têm que ser executadas e o copiado bem copiado. É melhor copiar bem feito do que inventar mal feito. Então a gente vai, na minha opinião, na Praia ali, nós já vamos, nesse meio termo, entre aqui para março, acho que nós vamos despertar a entrega voluntária. Uhum. Daí nós vamos estar criando alguma coisa nesse sentido. Nós teremos algumas surpresas aí nesse meio período.
E é bom também que...
Respondendo a tua pergunta, é aí que eu vejo a população muito interessante. Ontem nós já colhemos uns frutos lá. A Associação Comercial, quero agradecer a presença, é uma parceira já desse projeto. A própria, digamos assim, a associação vai estar imbuída já em... A presidente, a Kátia, me pediu para já preparar alguma apresentação para eles. Eles querem já... eu comentei sobre essa possibilidade da entrega voluntária. O que, que seria essa entrega voluntária? Que eu faço por adesão, porque o programa ele não prevê que nenhum, no momento, que nenhum, ninguém é obrigado a participar do programa, Paulo. Nem a escola, de certa forma, nem a, o comerciante, nem a, o morador. Ou seja, ninguém é obrigado a... o destino pode dar destino lá para o aterro, daí o caminhão da prefeitura que se dane buscar aquela história, né? O caminhão passa direto. Agora que nós estamos dando a possibilidade de não mais ir para o aterro, numa entrega voluntária, numa adesão voluntária, e a pessoa faz parte do processo. Ou seja, nós não vamos mudar a rotina de ninguém, apenas nós vamos mudar, em vez de uma sacolinha de supermercado numa residência, receberá um recipiente muito bem fechado e que no mínimo a cada 2 dias ou no mesmo dia de coleta será um caminhão específico para buscar, para transformar. Agora também teremos educação ambiental, é uma escola, o VRO é uma escola regional, é um projeto regional que ensina a região toda, que é um projeto piloto inovador e que ele é para todos os municípios da região.
E vai virar, vai virar uma referência, sem dúvida.
Essa, mais uma vez, a referência para Santa Teresinha, e nós queremos fazer o melhor. Então é o seguinte, o objetivo final, Paulo, é que realmente o que vai para o aterro seria apenas os descartes do banheiro, né? Aquela fralda, aquele papel utilizado, enfim, e no mais, nós teremos a vida útil desse aterro prolongado por 1000 anos a mais, digamos, que não é assim, né? Uhum. Então, e se até lá inventarem uma forma de reutilizar isso também, Santa Teresinha vai aderir também. Então, nesse sentido, o que vale é o engajamento da população e, como eu te falei, as etapas nós vamos queimar. Queimar no sentido de atingir as etapas certinhas, o cronograma do bairro piloto, né? E daí, só que paralelo a isso, essa entrega voluntária, chamada de PEVs, acredito que nós vamos adotar no meio do percurso. E daí a gente vai isso, claro, divulgar na sequência.
Isso. Ô, Júlio, algum destaque a mais lá sobre o VRO?
Então, o destaque é que nos últimos meses a gente já tem um resultado bem relevante. Ano passado, a média de compostagem no Brasil não chegou a 1%. Uhum. E agora, com o envolvimento das escolas, né, e com o trabalho da equipe da prefeitura podando, né, fazendo a poda picada, coletando a grama de roçagem, as folhas, a gente já chegou a 12% do material compostado. Então, enquanto gestão municipal, Santa Teresinha já é uma referência no Brasil como a cidade que mais está compostando na gestão pública.
Olha aí.
Se a gente pegar o esterco do abatedouro, a gente chega, vai para esse número a 33%. Então, assim, é um índice altíssimo. Claro que isso não nos coloca já confortável, porque a gente tem metas de chegar a 100%.
Mas é impressionante, porque você vê que é um início ainda onde a gente pode chegar, né?
Sim, e é um início recente. A gente está muito acostumado hoje a querer o resultado muito rápido, mas a gente começou em fevereiro. Então, assim, já é algo bem relevante e que nos motiva, né, a dar sequência. Assim. E também, só enquanto dados, né, o composto hoje produzido, Ele, como possibilidade, ele teria essa capacidade de adubar 606 árvores por mês ou recuperar uma área degradada de 1 hectare por mês, né? Então, assim, é algo que a gente vai... não é o final ali, né? A gente é só o meio para ter outras transformações. Como o Neto mencionou, a UVRO é um local de educação ambiental, né? Então a gente convida a turma de escolas, grupos de moradores interessados a agendar uma atividade lá, porque é um espaço que está bem bonito para conhecer.
E eu acho que o próximo passo é isso mesmo, né, Hernani? Convidar a população para ir conhecendo o processo também, né?
Isso. O Júlio não quer, ele falou meados de setembro.
Sério, já quer. Mas nós já estamos em agosto.
Dia 17.
Eu tenho que atender mais alguém que está na fila da entrevista. Tainara, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui trazendo também novidades. Júlio, muito obrigado. Prazer imenso tê-lo você aqui, com toda essa experiência e conhecimento aí, tá?
Valeu.
Arlene, valeu também, diretor de resíduos sólidos do nosso município. Tendo novidade, venha para cá, por
gentileza. Obrigado, Paulo. Obrigado pela força também lá do departamento de comunicação, que prontamente nos atende. E agora vamos preparar o vídeo dos grandes geradores.
Do grande, né, gerador. Já estamos, então, tá na forma,
já,
né?
Estou pedindo ao vivo aqui.
Ó, você falou da Cátia, da Associação Comercial e Empresarial do município de Santa Teresinha, Itaipu. Vale lembrar aqui que vai acontecer, então, a quarta-feira de negócios da Assist. Será dia 21, 22 e 23 de agosto, quer dizer, no próximo final de semana. Já fica o nosso convite, então, para toda a população itaipuense participar. A gente tem um intervalo aqui de PI, propaganda institucional da Prefeitura Municipal, e a gente volta já com mais bate-papo.
Prefeitura em ação.
Prefeitura em ação de volta para você, amigo ouvinte da Cidade Verão FM, 104,9, 8 horas e 42 minutos. Manhã de sexta-feira, 15 de agosto de 2025. 14 graus é a temperatura de momento e a nossa alegria em ter você em nossa companhia todas as sextas-feiras aqui no Prefeitura em Ação. Junto conosco agora no estúdio, pastor Claudinei Martins e também Humberto. Bom dia, Claudinei, seja bem-vindo aí ao Prefeitura em Ação.
Opa, bom dia, Paulo Edson, é uma honra estar aqui, primeira vez que estou na Rádio Verão aqui, mas sempre acompanho ela e para nós é uma honra, meu nobre.
É isso aí, meu nobre, Claudinei Martins, seja bem-vindo. Ô Claudinei, você veio aqui, claro, trazendo novidades, né? Esse principalmente para os homens de Deus, né? O segundo encontro regional de homens que acontece aqui no próximo sábado, dia 16, né? E você veio, claro, fazer um convite para todos participarem também, né?
Opa, é isso aí. Bom dia a todos itaipuenses, todos os ouvintes aqui da Rádio Verão. E o nosso convite, ele é nobre, ele é especial e é para todos os homens de Santa Terezinha que desejar participar conosco do segundo encontro regional de homens, uhum, que vai ser uma bênção, vai ser no Centro Comunitário do BNH, anexo ao ginásio Ugupu, e nós estamos muito empolgados por esta obra, que visa resgatar o sacerdote do homem no lar. Nós sabemos, Paulo Edson, que o pai, o homem, ele é a peça fundamental, principal do lar e da sua família. E esse trabalho visa impor nos homens e convidá-los a serem homens de caráter, de valor, homens que honram a sua família, que faça tudo por ela, como diz a Bíblia, se possível, morrer por sua família, assim como Cristo morreu pela igreja. A nossa família é tudo. E é por isso que nós convidamos os homens para participar deste trabalho. Vai ter uma palavra poderosa com o pastor Marcos Rorato de Foz. E depois vai ter um jantar para termos comunhão. É que acima de tudo é a comunhão.
É isso que eu ia falar, né? Qual que é a programação? Começa às 19 horas e 30 minutos, né?
19h30.
E detalhe que para a gente dizer aqui, né, Claudinei, que é só para homens mesmo, né?
Isso. Só para homens, tá? Na verdade, a partir de 12 anos, uhum, podem irem, né? A partir de 12 anos. E a programação 19h30 começa o culto com louvor, uma banda de adoração. E depois vai ter a palavra ministração. O culto está programado para acabar 21h30 e 21h45. A gente servir ali aquele delicioso jantar com churrasco e termos a comunhão de todos. Porque Santa Terezinha é uma cidade de pessoas felizes, né?
É isso aí. Ô Humberto, como surgiu essa ideia desse encontro?
Na verdade, ano passado, nós já fazíamos um encontro da igreja, um encontro mensal, né, Paulo? Uhum. E aí, Deus tocou do coração e a gente, um belo dia, falou, gente, vamos fazer um encontro regional? E o primeiro passo foi sentir de cara a empolgação dos irmãos ali, todo mundo já se propôs a ajudar, né? Isso que é o mais bacana. Então fica até difícil citar nomes de quem participou, uhum, porque ali da igreja tivemos uma adesão enorme e de outras igrejas também, pessoas que não são, no caso, evangélicos, pessoas cristãs no geral, né? Então isso que impressionou, né? Nós tivemos um primeiro encontro já com 175 homens.
Nossa, o primeiro do ano passado, né?
Isso.
E a expectativa desse ano aí é maior ainda, claro.
Nós temos uma expectativa aí, a última prévia que nós fizemos, já tínhamos 176 homens, uhum, então provavelmente vamos bater o encontro passado.
É isso aí. Ô Claudinei, só reforçando então, né, que amanhã é sábado, dia 16, às 19h30, no Centro Comunitário ali do lado do Gupu, né?
Isso.
É isso, né?
Isso. Esse é o endereço da bênção, né?
Mais algum destaque que você gostaria de deixar, Claudinei, convite especial, enfim, fica à disposição.
O que a gente quer destacar aqui é o apoio do município em si, né?
Uhum.
O apoio das lideranças. Podemos citar aqui o apoio do nosso prefeito como cidadão comum, né?
Isso,
cidadão,
inclusive ele vai estar no encontro.
E que vai estar indo lá para estar conosco e ouvir a palavra de Deus. Esse segundo encontro, eu quero destacar uma adesão maior da sociedade em si, das lideranças, né? Nós estamos felizes com isso e até mais animado, tá, uhum, bom? E teremos pessoas de Foz também, de Matelândia, de outras cidades. Como o Humberto falou, a gente está crendo aí dos 250 pessoas, né, Humberto? 250
sim,
pessoas,
sim,
pelo que tudo indica, pelas pessoas que já estão com os ingressos, e vai ser bênção de Deus.
E não tem limite, né? Quem tiver disponibilidade está convidado para participar.
Não tem limite. A gente só pede para as pessoas entrar em contato conosco. É, estamos aí nas mídias sociais, porque para a gente se preparar para a janta, né? Para poder servir todos bem. Se a pessoa quiser só participar do culto, ano passado, por volta de umas 40 pessoas, só participaram do culto. A pessoa pode ficar à vontade também, tá? Porque muitos querem ir só participar do culto e retornar para casa. Vai ser recebido igual, com toda alegria, né?
Então fica aí o nosso reforço, nosso convite, então. O encontro regional de homens resgatando o propósito do homem do lar. É isso, né? Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui. Claudinei, obrigado também.
Nós que agradecemos.
E Humberto.
Obrigado, Paulo.
Um ótimo dia e, sem dúvida nenhuma, um bom evento para vocês lá.
Amém.
Valeu, então. Conversamos hoje com o Claudinei Martins e também o Humberto, falando sobre o segundo encontro regional de homens. Falamos também aqui com o secretário da Fazenda, Jerry Pinheiro, que trouxe as informações sobre o Refis 2025, maiores informações aí nas redes oficiais da Prefeitura Municipal. Falamos com o secretário Neto, secretário de Agropecuária e Meio Ambiente do nosso município, com o Júlio, técnico da Cepagro, e também com o Arlene Baroli, diretor de resíduos sólidos, e com a Tainara, que é técnica também lá da UVRO. Olha, são 8 horas e 49 minutos, ponto final no nosso Prefeitura em Ação dessa sexta-feira. A gente agradece a sua companhia, a sua sintonia, deixando aí um forte abraço para você que estava ligado e está ligado na programação. Na sequência vem o Jaime Franco comandando a manhã da Cidade Verão e a gente se fala então no nosso próximo encontro na próxima sexta-feira. Um abraço a todos, um ótimo dia, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.